Sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2022. Tem início agora a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Tudo o que acontece aqui na casa, na casa legislativa, você acompanha pelos nossos canais oficiais. Na ordem do dia, 6 projetos estão em pauta. 3 projetos de autoria do Poder Legislativo e 3 projetos de autoria do Poder Executivo. No uso da tribuna livre, Maicon Douglas irá falar sobre a importância da auditoria das contas da Prefeitura de Divinópolis. Estamos transmitindo essa reunião em todos os nossos canais oficiais, YouTube, Facebook e site. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. Para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 22 de março de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos. Da 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, solicito o vereador Roger Viegas a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 3. Bem-aventurado os homens que observam o direito e praticam em todos os tempos. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município, artigo 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de cada poder, sem prejuízo do disposto nesta Lei Orgânica.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e Roger Viegas, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, o senhor Marcon Douglas Melo. Tema: sobre a importância da auditoria nas contas da Prefeitura de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº 138/2022, Projeto Substitutivo 2, altera o dispositivo da Lei nº 1071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Do Executivo, Projeto de Lei nº EM-022/2022, dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Igreja, Assembleia de Deus e Ministério de Divinópolis, por meio da Lei nº 8.012, de 29 de setembro de 2015. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número CM-10/2022. Ao Projeto de Lei nº CM-30/2022. Emenda modificativa. Vereador Diego Espino. Ofício Interno 17/2022. Excelentíssimo senhor presidente Eduardo Print Júnior, venho por meio desse justificar meu atraso na reunião ordinária do dia 22 de 3 de 2022, tendo em vista a necessidade de comparecimento obrigatório e indispensável em uma audiência judicial. Vereadora Lohana França. Ofício Segov número 412/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimento de número 439/2022. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 83/2022. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 90-2022. Vereadora Lohana França. Ofício Segov número 403-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 80-2022. Vereador Israel da Farmácia. Requerimento número 92-103-2022. Vereadora Lohana França. Ofício Segov número 420-2022. Assunto, responde indicação. Indicação de número 1380-2021. Vereador Flávio Marra. Indicação número 328-388-2022. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 364-2022. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 281-2022. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 376-2022. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 371 e 372-2022. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 210, 288, 289, 2022. Vereador Flávio Marra. Ofício número 107-2022. Gabinete deputado Domingos Sávio. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, resposta ao requerimento 455-2021. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento número 455-2021, de autoria do vereador Edson Souza, endossado pelo ofício número 1430-2021 da Secretaria Legislativa, em que o vereador requer relatório completo dos impostos pagos pela empresa VLI-FCA no município de Divinópolis, por ordem do senhor deputado federal Domingos Sávio, respondo conforme o ofício 107-2022. Certo da atenção, continuo à disposição de vossa senhoria e aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Tamires Santos, assessora parlamentar. Sem mais, senhor presidente.
Secretário Zé Braz, solicito também a gentileza fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções, congratulatórias, prezar apoio e também de repúdio.
Indicação número 410-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o patrulhamento da rua Márcio Francisco Gonçalves, entre a rua Alto da Lapa e rua Alto da Colina, no bairro Campina Verde. Vereador Ademir Silva. Indicação número 347-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que designe ao órgão competente do seu governo, solicitando para realizar a substituição da iluminação a vapor existente na Praça Corvino Diniz Costa, Praça da Antiga Igreja Rodoviária, em Santo Antônio dos Campos, por iluminação de LED. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número CM 329-392-2022. Que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de envio do projeto de lei como plano de cargo e salário para os agentes de operação e fiscalização de trânsito e transporte no município de Divinópolis, conforme explanado nesta indicação. Vereador Edson Souza. Indicação número 245-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando ao órgão competente a possibilidade de providenciar a celebração de convênio com clínicas veterinárias privadas para cotas de esterilização de cães e gatos. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 285-2022. Que seja enviada a indicação em anexo ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo para que possa encaminhar a CETRANS o pedido de instalação de placa de sinalização proibido estacionar em frente ao velório dos ferroviários, na Praça dos Ferroviários, no bairro Esplanada. Vereador Israel da Farmácia. Requerimento número CM-134-2022. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, CEPLAN, solicitando o envio dentro do prazo regimental de informações sobre o andamento dos procedimentos para alienação de imóveis autorizados pela Lei número 8.968, de 2022, de 7 de fevereiro de 2022, para possibilitar a ampliação do prolongamento da Avenida 21 de Abril, no bairro Afonso Pena, ampliação do Centro Administrativo Municipal, implantação da sede do CRAS Noroeste, em sede própria e incrementar o espaço de lazer e esporte do antigo DTC e a Policlínica. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 398/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja direcionado no mínimo um funcionário para fiscalizar, para ficar responsável pela limpeza externa e capina em cada um dos centros municipais de educação infantil e também nas escolas municipais do município. Vereadora Lohana França. Indicação número 389/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito a poda das árvores da Praça Padre Libério. Vereador Rodson do Zé Milton. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás. Eu convido neste momento o senhor Michael Douglas Melo Gianni, que irá falar sobre a importância da auditoria nas contas da Prefeitura de Divinópolis. Convido o senhor Michael para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição no tribuno livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Seja bem-vindo, Maicon Douglas, ao sinal sonoro. Faltará 30 segundos para terminar sua fala. Peço que faça as considerações finais. Com a palavra, Maicon Douglas.
Agradeço, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para dar início aqui à minha fala, gostaria de ler um versículo bíblico que está em Provérbios 29. E a palavra de Deus nos fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo suspira. Essa palavra, irmãos, é muito impactante, porque a gente sabe que quando um governo vai mal, a população, ela também vai mal. E hoje eu vim aqui para falar a importância da auditoria nas contas da prefeitura, porque eu estou vendo uma omissão muito grande aqui dessa casa legislativa. Não estou aqui para criar contenda, não estou aqui para falar mal, mas todos nós, todos os 17 vereadores aqui, eles têm que se fazer valer o salário. Quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque eu acompanhei no dia da votação, no dia que o meu colega, o Érico Souk, que ele é também contador, ele veio aqui, apresentou um relatório de problemas que teve na prestação de conta do Hospital São João de Deus, né? Aí foi feito, foi falado aqui, cirurgias com valores maiores, né? Às vezes um procedimento pequeno, eles colocavam lá um procedimento maior e nisso ocasionando num superfaturamento, entre aspas, os valores que foram pagos. Né? Aí a Elise Regina foi, falou, eu vou sair do meu cargo, e simplesmente abafaram o caso. Não vi essa Câmara Legislativa mais falando a respeito do Hospital São João de Deus. Né? E isso me entristece, porque não precisa da Casa Legislativa estar cheia, não precisa de uma pessoa vir aqui cobrar para os senhores vereadores fazer o papel de vocês, que é fiscalizar. A gente pega também, recentemente eu acompanhei o Cleitinho falando nos veículos de comunicação a respeito do termo que assinaram, né, numa dívida de mais de 13 milhões e meio de reais. Uma dívida que prescreve aí que já tem mais de 10 anos de caminhada e agora já foi assinada, já foi passado aqui nessa Câmara Legislativa. Para quem ainda tem dúvida, o projeto de lei foi o 10/2022. E esse projeto de lei, vocês deram autonomia para o prefeito fazer isso. Beleza. Mas só que esses 13 milhões e meio de reais, será que a prefeitura ela vai cumprir o papel de transparência e mostrar para a população o que foi esses 13 milhões e meio de reais? Aí onde que é a minha fala? que é a respeito da auditoria nas contas da prefeitura. A importância que é a gente auditar as contas para ver onde está o erro. Porque contratos, eu acredito que vão, a gente vai achar lá na prefeitura. Né? Onde que esses valores foram? Por que que esses 3 milhões e meio, até hoje, na época do Vladimir Azevedo, que estava na época como prefeito, por que que até hoje nenhum prefeito da gestão passada e até hoje o governo Gleitz não aceitou a fiscalizar esse valor? Então eu peço, prefeito Gleitz Azevedo, encarecidamente, olha para a população, porque está um ponto de interrogação na cabeça de todos os divinopolitanos. Porque são valores que poderiam ser aplicados para a nossa cidade. E se constar que foi feito, que teve alguma fraude, alguma coisa, que devolva o erário público. Porque é da população, é dinheiro voltando para a população. Não estou dizendo que tem algo errado, mas se vier a ter, que devolva o erário público. A gente tem ministério, o MP, para isso. Eu acredito que ele está à disposição. E quando a gente fala em auditoria das contas, não é somente o prefeito Gleitz falar assim, eu aceito fazer auditoria. Mas vocês, vereadores, podem sim opinar e pedir uma auditoria também. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar depois. Eu acredito que todos aqui têm meu contato, né? De que essa Câmara Legislativa, ela pode sim solicitar uma auditoria nas contas. Né? E queria parabenizar também essa gestão ao nosso presidente Print Júnior, que a gente nas contas aqui da essa Câmara Legislativa no ano de 2021 trouxe aqui uma economia de R$ 174.300. Essa foi a economia que essa Casa Legislativa trouxe. E isso é importante, porque aqui economizando, sobra dinheiro para que seja voltado para a prefeitura e a prefeitura pegar esse valor e fazer obras com esse valor. A fazer a população ficar mais tranquila, a ser investida onde que precisa. E aqui também eu gostaria de deixar também a minha opinião de como que a gente pode fazer para a gente conseguir trazer um recurso, trazer menos gasto para essa Casa Legislativa. Né? A gente consegue trazer menos gasto se a gente conseguir pegar as indicações e deixar por conta do prefeito. Parar de ler indicação aqui e deixar por conta do prefeito e a gente fazer o trabalho de fiscalizar. Uma conta de padeiro simples que a gente consegue fazer é que se a gente tirar um assessor dos 17 vereadores que tem aqui, a gente consegue economizar em um ano R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão voltado para a prefeitura pegando esse dinheiro e investindo na população. Olha que bacana, olha que legal. Então aqui eu deixo esse meu apreço. E aqui eu deixo essa minha opinião, que eu acredito que é muito válida, da gente conseguir enxugar os custos dessa Câmara para deixar a prefeitura com saldo em caixa para poder investir na população. E prefeito Gleitz Azevedo, eu tenho certeza que você está dando seu melhor para Divinópolis, eu tenho certeza que você está fazendo tudo que está ao seu alcance para conseguir que a prefeitura, que Divinópolis engrene, porque ficou há muitos anos sem ter um prefeito e como o senhor está fazendo obras. Mas também eu te peço encarecidamente, em nome de toda a população de Divinópolis, que você possa instalar uma auditoria nas contas para poder te resguardar também, porque te resguarda, e também para pegar se existir corrupção, se existir o que for, o que tiver de errado, vai constar nessa auditoria. E é isso. Agradeço a população de Divinópolis e conto com os vereadores também, que se isso não for feito via executivo, que seja feito via legislativo. Na última vez que eu vim aqui, eu falei a respeito da Copasa, né? E essa casa legislativa, e aliás, o prefeito, junto com seus secretários, conseguiu pegar a prestação de conta que teve, junto com o Sargento Elton, Cleitinho estava aqui, Prince Júnior também estava, e colocaram diversas irregularidades. E através dessas diversas irregularidades é que está conseguindo, que arrumou uma brecha para estar rescindindo esse contrato com a Copasa. Então, assim, é uma vitória para Divinópolis. Retirar a Copasa em Divinópolis não é o suficiente. A gente tem que se fazer cumprir as leis municipais, né? Então, mas já é um grande passo, né, o que o prefeito Gleice Azevedo deu. Então, eu conto com a colaboração de todos. A respeito do Hospital São João de Deus, quem é da comissão de saúde, que investigue, olha a respeito disso, porque está um ponto de interrogação na cabeça de todos. Eu aguardo uma reunião a respeito disso aí. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Maicon Douglas, pela sua participação. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora, escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde. Hoje eu serei o mais breve possível, senhor presidente, conforme eu já havia falado. Maicon, por favor, quando você cita a prestação de contas da CEMUSA, no dia que foi falado sobre o São João de Deus, logo após o São João de Deus pediu uma reunião nessa casa. Eu não participei dessa reunião, porque para mim, todas as reuniões têm que ser feitas aqui no plenário. E ela não foi feita. Então, eu não participei da reunião que foi feita no plenário. Ontem, gente, o ACOM completou 27 anos. E eu estive lá presente com o senhor Érico Suc. E na oportunidade foi renovado um contrato onde o município, a ACOM, cedeu 300 mamografias extras. Então, pode voltar, irem às unidades de saúde, que nós temos lá 300 mamografias doadas para o mês de março, que é o mês da mulher, para serem usadas. E a gente está tendo notícias de que as pessoas estão indo nas unidades e estão tendo negativas. Eu queria cumprimentar o João. O João foi a primeira pessoa que eu recebi na minha casa após o dia da eleição. Ele foi tomar café comigo e me dar um abraço. João, muito obrigado por você estar aqui. Gostaria de informar que a APAE e a DEFON receberão do deputado federal, Domingos Sávio, cada uma emenda de R$100 mil com o nosso nome. Eu, o vereador Neiburger e o vereador Ademir fazemos parte de uma comissão especial e nós temos um recado importante para dar. As associações que não declararam utilidade pública, por gentileza, procurem no site da Câmara para ver se a sua instituição está lá, porque vocês estão em atraso e isso futuramente pode acarretar a extinção da sua associação ou instituição. Hoje é Dia Mundial da Água e aniversário da nossa secretária de Assistência Social, Juliana Coelho. Abraços. Senhor presidente e demais vereadores, eu gostaria de comunicar a vossas excelências que, após o meu pronunciamento, eu irei me retirar da casa para uma reunião no gabinete do prefeito para tratar sobre emendas parlamentares de duas escolas que estão a ponto de voltar. E eu estarei de volta aqui para a votação. Muito obrigado.
Passa a palavra ali para o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente. Presidente em exercício, Roger Viegas, boa tarde. Senhor presidente, queria estar cumprimentando a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, os que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e satisfeito, alegre, juntamente com todos os moradores do bairro Candidez, ao qual a gente já trabalha lá com a comunidade desde que eu era assessor do saudoso vereador Zé Milton, depois quando o Edmar Rodrigues também foi assessor dele, a gente sempre deu atenções àquele povo ali, que sempre é lembrado nos períodos de eleição. Mas no mandato passado já foi esboçado ali um trabalho mais efetivo naquela região, ao qual eu tenho a alegria de ter participado, está sendo executado agora neste governo. Queria que o Dorel colocasse a foto lá do Selmin, queria estar parabenizando aos líderes comunitários, guerreiros lá, é aquela primeira mesmo, né, do asfalto. Então, reiniciou os trabalhos de recapeamento asfáltico da linha do itinerário de ônibus do bairro Candidez, né, da Goitacás. Semana que vem inicia a rua Peri. Então a gente está muito satisfeito, acompanhando de perto esse trabalho. Queria estar tranquilizando os moradores aqui, as máquinas foram retiradas, porque vai ter que ser retirado algum material ali na rua Goitacás, vai ter que fazer uma base. Conversei hoje com o Gustavo e conversei também com o Paulo, secretário da antiga usina de projeto. A gente está acompanhando de perto, né? E vai tentar alguns pontos ali ter benefícios também, uma benfeitoria ali. Então a gente queria estar parabenizando o Selmin, né, líder comunitário, e o Jota Batista, outro guerreiro lá da comunidade. Nossos parabéns, e a gente vai estar junto lá com vocês. Senhor presidente, trânsito caótico, em especial a gente sempre citou no bairro Afonso Pena que tem suas ruas que não foram planejadas, né? Então tem esses contratempos. E com a obra ali do quartel da escola Tiradentes, complicou mais ainda. Até recebi o telefonema hoje do Carrinho, irmão do Pé, que pediu para que fosse feita algumas alterações até que essa obra fique feita. Ela começou agora, mas a gente tem uma perspectiva que ela vai durar aí uns 6 meses. É uma obra grande, a gente já conseguiu numa reunião com o Major Ferreira e o secretário de trânsito, Lucas, que fosse feito o passeio ali em redor. Estamos trabalhando já junto com a engenharia lá, porque o projeto já está pronto, a remoção, a substituição de uma árvore, para que haja ali um maior espaço para os pedestres, que tem que ser olhado com atenção. Ali a gente sofre ali no Afonso Pena com a questão dos passeios, muitos curtos, quando tem. Quando não tem, o pessoal anda na rua mesmo, então é um local de sofrimento ali, a questão dos pedestres. Então a gente vai buscar acessibilidade para os pedestres ali. E ontem foi, eu acompanhei lá parte da pintura estratigráfica da rotatória da rua Ibirité, onde a gente ficou muito satisfeito. Essa rotatória ali é a rotatória que mais tem padrinho. Então, assim, mas é um benefício do povo, né? A gente vê que há uma necessidade, então a gente fica satisfeito e olhando mais para cima ali da Ibirité, que precisa de outras rotatórias ou redutores de velocidade. Também ali na rua 7 de setembro com São Sebastião, um local que precisa de uma rotatória. O Paulo voltou a reafirmar que está realinhando com a Empreser a questão do recapeamento asfáltico em torno ali da Praça São Sebastião, para que seja implantado essa rotatória ali também. Eu estive lá no Salão 7 do meu amigo Wellerson, ali na Sergipe com Antônio Olímpio de Moraes. Outro lugar, a entrada do Esplanada ali também, é um trânsito indiano ali. A gente não sabe como que é ali, o que é mão, o que é contramão, onde pode, onde não pode. O pessoal fecha o olho e entra. Então ali precisa urgente, ou de uma rotatória, ou de um semáforo, alguma atitude tem que ser tomada ali. Uma disputa de espaço pedestre com carro, a gente não sabe o que é mão, o que é contramão, então está muito confuso. Estive lá, fiz ofício já para o Lucas e quero ir com ele lá no local, para a gente estar estudando ali um mecanismo de estar organizando aquele trânsito ali, que está muito caótico, muito esquisito. Sou presidente, estou solidário ali com a Janaína, que ela está mandando um abraço lá para o pessoal do bairro Realengo. Eu tenho uma foto aí também da situação que se encontra ali o bairro.
A gente está pedindo, a princípio, um patrulhamento, né? Mas tem que, essa rua tem que ser pavimentada, a rua Cabo José dos Reis, que liga o Jardim Alterosa ao Realengo. É impossível conviver com aquela rua do jeito que está. É esgoto a céu aberto, agora quando é poeira, é bairro. Então a gente está trabalhando e amanhã, antes de ir para Belo Horizonte, se Deus assim o permitir, estarei indo na Assembleia e também no DR, olhar algumas questões ali do trevo do bairro Icaraí. Está bem adiantado, já começou em alguns locais ali o recapeamento asfáltico, a gente vai estar indo, e algumas questões ali da Maria Pinto, que a gente está achando irregular. Mas antes de ir lá, eu quero passar no Realengo, lá na casa da minha amiga Janaína, estar vendo com ela as outras demandas desse bairro que também está abandonado. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Com a palavra está o vereador Hilton de Aguiar. Cumprimento por anunciamento, vereador José Fernandes. Próximo parlamentar, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Roger Viegas, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, ser curto e grosso aqui hoje, agradecer ao nosso deputado Domingo Sávio pela emenda que foi concedida ali no Centro Social Urbano, os R$300 mil que ele liberou ali para a área de esportes. Com certeza o Israel da Farmácia também vai falar, a Zebras, ou também o Wesley Jarbas, que foi concedido também algumas emendas para eles. O Israel vai falar melhor sobre a área da saúde, que ele recebeu lá R$350. Falando da minha, que foi, ele encaminhou R$300 mil, está aqui o ofício 0345/2022, assunto indicação de emenda parlamentar para o município de Divinópolis. Com meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar que, atendendo o seu pedido, indiquei o Orçamento Geral União novos recursos de emenda parlamentar para o município de Divinópolis, conforme a planilha abaixo. Então foram R$300 mil para investimento na reforma de área de esporte do Centro Social Urbano. Então, muito obrigado ao deputado federal Domingos Sávio, que muito faz para a sociedade. Ajuda, no mandato passado, ajudou muito na área da agricultura. Sempre está atento aí. Ai de Divinópolis se não tivesse um deputado com essa capacidade, com essa magnitude de poder ajudar nós. Então, muito obrigado ao deputado Domingos Sávio pela emenda que ele concedeu ali para melhorias ali do Centro Social Urbano, para arrumar o alambrado, as luzes, os vestiários, enfim, o quiosque, várias coisas ali que ele liberou. Então, muito obrigado então ao deputado Domingos Sávio pela emenda que ele concedeu. E a região sudeste, muito grata, vem agradecer a Vossa Excelência. Senhor presidente, deixar aqui um agradecimento ao Gustavo Mendes pelos trabalhos que ele vem fazendo também nas comunidades rurais, pelos patrulhamentos, hein, e várias coisas que ele vem feito. Região das Passagens, Ribeirão do Servo, o pessoal pediu para agradecer. Porque assim, há poucos dias estava chovendo muito, parece que o entendimento do povo, algumas pessoas querem que resolve na hora, mas infelizmente não tinha como resolver. Zona rural, infelizmente, tem dois problemas. Quando chove, barro. Quando faz calor, muita poeira. Então, ao nosso secretário aí, o Gustavo Mendes, parabéns pelo que você vem fazendo, não só na região sudeste, mas também na região ali de Santo Antônio dos Campos, que Vossa Excelência faz a diferença. Senhor presidente, finalizando, vou deixar um abraço aqui ao senhor Jesus, né, e a toda a sua família, que está sempre atento, assistindo os vereadores e sempre cobrando aqui e falando algumas coisas boas para nós. Aí na comunidade dos Buritis, ao senhor Jesus e toda a sua família, muito obrigado pelo entendimento que você sempre está sempre nos cobrando. Senhor presidente, também não deixar de agradecer aqui o Lucas, da CETRANS, pela limpeza que ele fez aqui na rua São Paulo, tirando aquela bagunça que estava aqui. Então, Lucas, parabéns pelo que você fez. Cobrei, no mesmo jeito que eu cobrei, eu tenho aqui que agradecer ao Lucas e a todos os envolvidos que limparam aqui a rua São Paulo. Muito obrigado e parabéns. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Para a próxima aqui, passando a sequência dos vereadores inscritos, está o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, aos presentes em plenário, sempre uma honra estar falando para vocês. Pessoal, hoje eu também vou ser bem breve. Queria aqui enfatizar aqui uma questão. Esta semana eu tive a oportunidade de encontrar o ex-vereador. Matheus Costa. E a gente estava conversando sobre as situações do asfalto e eu queria enfatizar aqui e parabenizar o ex-vereador Matheus Costa, que tanto fez por essa cidade enquanto 2 anos de mandato e também lutou bravamente por essa usina de asfalto que foi conseguida pelo Rodrigo Pacheco, né, que já está em caixa esse dinheiro. Então eu te mando um abraço, Matheus Costa, e te agradecer por todo o empenho de 2 anos de dedicação aqui nessa casa. Meus amigos, eu gostaria de falar para vocês sobre a farmacinha popular, onde que eu destinei R$126 mil. Está sendo feito lá uma nova farmacinha, digamos de passagem, com toda a situação, né, de engenharia apropriada para armazenamento de medicamentos. Então eu queria enfatizar essa questão. Outra questão que eu queria enfatizar é dos R$126 mil que eu mandei aqui para a Policlínica. A gente está fazendo um apanhado com várias empresas para a gente estar adotando a Policlínica, o jardim da Policlínica. No futuro vai ficar lindo ali. E queria falar para vocês o seguinte, pessoal. Para quem me conhece, sabe da minha idoneidade. Eu estou aqui até hoje, aqui na frente de um companheiro de campanha política, o Michael, que acabou de falar aqui, que veio através do meu partido, tive a oportunidade de conhecer ele na campanha. Foram 330 pessoas, 330 candidatos. Desses 330 candidatos, nós temos 17 colegas aqui hoje para representar vocês. Nessas 17 cadeiras, eu fui à 17ª cadeira, entrando com 866 amigos que acreditaram na minha palavra. Por que eu estou falando isso? Porque agora começou a aparecer as pessoas que 2 anos não se viam, né? Aqueles políticos que já passaram 16 anos, 20 anos, tem uns que até mais, começaram a aparecer. Agora vai chegar aquele monte de político. E vocês sabem qual que é sempre a fala, né? Que nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós isso. E infelizmente aquele pessoal lá da zona rural, aquele pessoal lá do bairro que está esquecido, ainda tem muitos que vai cair e tem outros que não vai cair não. Na verdade tem outros que vai ser, como diz o outro, assim, mandado. Tipo, olha, fulano pediu, outros mandaram você votar. Pessoal, eu tô assim, eu fico tentando ter força, mas na hora que a gente vai conhecendo o meio político, você vai vendo esse tanto de gente que está tendo birra de política, fala assim, cara, eu detesto política. Tem muita gente que eu tenho conversado, tem falado, eu odeio política. Sabe por quê? Porque na verdade eu não odeio política não. Odeio alguns políticos que fazem da política, essa política que ainda, infelizmente, vai permanecer pelo resto da vida. Sabe por quê? Porque quando alguém vai na sua casa, te dá uma cesta básica, te dá algo em troca, ou aquela pessoa que arrumou a sua rua, que é mais que obrigação dela, ou aquela pessoa que mandou emenda parlamentar, a gente escuta muito aqui, queria agradecer pro fulano porque ele mandou emenda parlamentar de tanto. Cara, que agradecer o quê, rapaz? A gente tem que falar que esses caras estão fazendo mais que obrigação de vocês, vocês foram eleitos com dinheiro nosso, dinheiro de imposto nosso. Cara, sinceridade aqui, ó. Vou falar aqui pra vocês, o que eu tô falando aqui é na lata, nem como vereador, não. 23 milhões de reais essa casa aqui consumiu ano passado. 23 milhões de reais. Vou fazer uma comparação pra vocês entenderem. O grupo ABC adotou a JK, aquele asfalto novinho da JK, toda aquela extensão ficou em R$600 mil, 600. O pessoal da Chevrolet, da Codil e do supermercado BH adotaram Autorama. Sabe quanto vai gastar ali? 1,5 milhão. Cara, é imposto de vocês. A gente está gastando aqui o imposto de vocês. Estou falando eu estou gastando o imposto de vocês. Eu, Diego Espino. Outra foi em Belo Horizonte, no carro da Câmara. Usei o motorista da Câmara, usei a gasolina da Câmara. Eu não bato nos outros não, bato em mim mesmo. Mas sabe o que eu fui fazer lá? Fui conversar com esses políticos aí, ó. Sobre R$60 mil que eu estou precisando para reformar. Onde que faz o velório lá em Ermida. Que inclusive me deram a palavra.
para falar de 60 mil reais para mandar para a Pai, que inclusive me deram a palavra. Só que na política, para dar palavra e fugir da palavra, eles fazem assim, ó, a presa é como se fosse qualquer coisa, sabe por quê? Porque eles estão com a máquina na mão, eles estão com o dinheiro de vocês na mão, com a verba lá que vai vir agora, 4, 9 bilhões na mão, eles se sentem o máximo, eles são os caras. E nós aqui, sabe o que, que a gente é? Mero vereadorzinho. Você é vereadorzinho lá de Divinópolis. Rapaz, nós é vereadorzinho hoje, cara. No futuro, vocês não podem prever não, sabe por quê? Porque o que a gente vem fazendo aqui com a população, o que é que eu defendo, são os simples, os humildes, que a gente está fazendo acontecer, uma hora esse povo vai acordar. E não vai ser com chave político, porque políticozinho, famosinho lá de onde você que está sequazando a política, pediu para votar não. Eu tô aqui meio no desabafo mesmo, sabe por quê? Porque aqui não dá para falar o que, é que a gente faz mais não, porque tudo que a gente faz aqui, você chega e fala assim, ah, fui lá em Brasília, tem uns 200 mil. A imprensa não quer nem saber, não divulga, não fala nada. Agora, se nós fizermos uma dancinha, aí a imprensa divulga. A imprensa desce o cacete, porque se fizer a dancinha, agora quando você traz resultado, tá lá, só. A JK agora tem o asfalto novinho, ninguém falou nada. Ah lá, o Torama tá com o asfalto novinho, ninguém falou nada. Tem outros lugares aí que tá com o asfalto novinho, ninguém falou nada. Sabe o que, é que a gente tá colhendo? A gente tá colhendo fruto de candidatos que tá voltando aqui, que apareceram de novo. Lá em Ermida, agora essa semana, apareceu um candidato novo, que inclusive respeito como cidadão, como pessoa, mas como político eu vou te falar um negócio, cara. Já deu! Já deu! Tchau pra vocês! Nego velho, isso aqui é uma gíria que eu usava, que meu avô usava comigo. Sabe quando ele falava isso? Era pra me ficar atento. Não cai mais no conto do vigário não, gente. A hora é essa. Aqui agora é só pautas. Eu defendo a pauta da saúde, eu defendo a pauta disso. Deixa eu te falar. Sabe onde que eu estava ontem? Com o Bruno, do Corém. O Bruno é o presidente do Corém. Sabe o que é Corém? Eles fazem de tudo para quem é enfermeiro, técnico de enfermagem, se dar bem. Meu amigo, meu companheiro. Hora nenhuma fica abraçando. Pauta porque estou fazendo na minha, na caladinha. Sabe o que vai acontecer? Vai voltar o piso lá no Congresso, em Brasília. Ontem eu fui em Belo Horizonte, no carro da Câmara, sim, com a gasolina da Câmara, sim, com o motorista que a Câmara tem para levar a gente como parlamentar, sim, para falar sobre os enfermeiros, sobre o salário dos enfermeiros. E aqui, ó, vai resolver. Vai resolver. Vocês lavam a boca para falar de mim. Outra coisa, quem está querendo me derrubar aí? Infelizmente é muito mais que um. Vocês vão ter que fazer muito mais do que vocês imaginam para me tirar daqui. Vai ser fácil não. Porque eu estou limpo. Eu jogo limpo. O papo aqui é reto. Queria mandar um abraço pro delegado Edson, que prendeu o goleiro Bruno, companheiro meu de Belo Horizonte, cara sério, idôneo, papo reto. Estava comigo em Belo Horizonte ontem. Pessoas do bem estão unindo ao Diego Espino. E Divinópolis vai ter um antes e um depois desse vereador aqui. Vai ter. Porque agora esses bonitão lá de Brasília e de Belo Horizonte, esses deputados estadual e federal, agora tem alguém na cola deles. Porque não tinha não. Chego lá na Assembleia, igual fui ontem, é nego murchando a barriga. E vai ser assim de agora em diante. Igual está sendo lá em Brasília. Eu chego lá no Congresso, muitos não me conheciam. Cheguei na Assembleia ontem, todo mundo, ô Espino, ô Espino. Vem puxar saco meu não, que eu detesto puxar saco. Odeio. Papo meu aqui é reto. Se não for para ajudar a população, para ajudar os outros, vocês vazam de mim. Que aqui não tem conchave nem rabo preso com ninguém, não. Aqui para bater o tanto que quiser, descer a ripa. E eu tô vindo é para isso. Vou descer o cacete, não sei. Sabe vocês que estão usando dinheiro fundo eleitoral aí, do nosso imposto? Tem gente aí passando necessidade, amigo. Tem gente aqui na Câmara Municipal que está ganhando um salário R$100, R$1.100. Vai lá na casa deles saber como é que eles vivem. Eu ganho bem. Sou um dos poucos que ganha bem. Eu estou falando tudo de mim. Não estou falando de ninguém, não. Eu. Estou ganhando bem.
E os outros que não estão ganhando? Merece ficar sem ganhar? Merece não, meu amigo. Merece não. Merece ganhar bem também. Para isso, nós estamos com um projeto aí para o futuro de trazer cursos profissionalizantes, unir com a universidade, o SJ, unir com quem quer fazer a cidade melhorar. É engraçado que aqui, ó, sobe aqui, desce a ripa. Ah, porque é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Na hora que acontece, queria agradecer o fulano, Beltrano e Ciclano, que cumpriu com o quê? Cumpriu nada, só. Você não pediu nada. Você só fez atrapalhar. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Para peitar lá em cima, tem que peitar aqui primeiro, hein? Tem que peitar. Para peitar alguém, tem que peitar aqui primeiro. E a gente está peitando, não é um contexto geral, não. É o sistema. É o sistema. Nós temos que peitar sim. O povo está sofrendo lá fora. Cadê? Não vai ter ninguém, não? Eu estou botando meu cargo aqui à disposição, ó. Mais pra frente vocês vão ficar sabendo de muita coisa. Mas eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo.
Na sequência dos vereadores inscritos nessa tarde, está o vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Zé Brás.
Nobre presidente, exercício vereador Roger Viegas, na qual cumprimento demais vereadores aqui presentes, público aqui presente. Público que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, falando, né, da manutenção das estradas rurais que continuam aqui na nossa cidade. Tenho acompanhado de perto, junto ao nobre secretário Gustavo Mendes, que não tem medido os esforços, né, para dar dignidade para a nossa zona rural, onde se produz o nosso alimento. Então, as comunidades que ainda não chegou, né, o patrulhamento com a melhoria das estradas, por esses dias estará chegando, e também tenho cobrado dele a melhoria na iluminação da zona rural, para que possamos dar uma maior dignidade a nossa população divinopolitana, em especial aquelas mais carentes, aquelas que vivem na zona rural de nossa cidade. Um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui hoje, nobre presidente, é sobre a luta de nossos professores, que têm enfrentado uma resistência do governador de Minas Gerais em estar oferecendo a eles o piso salarial. Muitas vezes nós falamos aqui, né, nós pais, meu filho se formou em medicina, meu filho hoje é um policial, meu filho é um farmacêutico, meu filho é um fisioterapeuta, é um enfermeiro. Isso é honroso para o pai falar isso. Muito honroso para um pai chegar a falar isso para o filho. E contar, né, para os amigos. Mas gostaria de dizer que para isso, para que seu filho se tornasse um profissional capacitado, um profissional gabaritado, de excelência, ele precisou de um professor. Se não tivesse esse professor, desde lá do prezinho, né, do infantil, até uma faculdade, seu filho com certeza poderia sim, até ser um profissional, mas seria um profissional desqualificado. Aqueles que, infelizmente, né, que não prestam. Então, temos que dar valor. Quando o nosso professor briga por melhores condições de trabalho, quando nossos professores brigam por melhores salários, isso é importante. Nós, como cidadãos, precisamos disso. Precisamos apoiar esses profissionais que educam, que hoje a educação é muito difícil. Vemos aí, dia após dia, uma criança... Foi na semana passada, se não me engano, uma criança de 11 anos saqueou uma outra em frente à escola, de 16. E dentro da sala de aula, alunos que agridem professores, que batem nos professores. É um mundo difícil. para aquele profissional que está ali com 40, 50 crianças. Muitas vezes a gente vê que pais, talvez tem duas, três crianças em casa, já ficam bem alterados. Imagine então um professor que está lá com 40, 50 alunos, essa dificuldade. Então, precisamos valorizar esses profissionais que saem da sua casa para lecionar, para transformar nossos filhos, a nossa sociedade, em uma sociedade justa. Porque a partir do momento em que a educação não tiver valor, as raposas irão subir. Esse é o interesse da alta cúpula. Que sejamos burros, que sejamos incompetentes. Porque neste momento, a partir deste momento, eles poderão fazer o que quiser. Eu, se um dia, né, se fosse um presidente da República, eu pagaria um professor igual um juiz. Porque da mesma maneira que um juiz tem a capacidade de condenar uma pessoa ou de soltar, está na mão dos professores tornar uma criança um profissional de caráter. Outra coisa também, senhor presidente, que a gente fala muito, um outro assunto que eu queria abordar também, é sobre a enfermagem, até que o nobre amigo Diego falou aqui. Desde o início do meu mandato, tenho procurado também diversas vezes, já estive lá no Corém, junto com o deputado, vários deputados lá, entre eles o Gustavo Mitre, que nos apoiou muito lá nesse dia, defendendo o teto para a enfermagem. Esses profissionais que estão ali, no dia a dia, cuidando na linha de frente, nos hospitais, seja na policlínica, nas UPAs, da importância. Muitas vezes, né, a gente ao sair de uma internação, a gente fala, graças a Deus que eu estou bem. Sim, com certeza, graças a Deus. Não podemos tirar, em nenhum momento, tirar a divindade, a onipotência do Deus maior. Mas também temos que lembrar que a nossa recuperação que teve ali, também teve a mão da enfermagem, que com carinho, com dedicação, cuidou desses profissionais, dos doentes ali. Então, essa importância da enfermagem no dia a dia, que hoje, pior ainda, tem hospital aqui em Divinópolis que paga um enfermeiro, um técnico de enfermagem, salário mínimo. Como, né, que se sobrevive com o salário mínimo? Você que tem ali a responsabilidade, uma vida, várias vidas na mão. É uma responsabilidade muito grande por um valor de remuneração muito inferior. Então, a enfermagem tem o meu apoio, tem lá em constante contato com o Bruno, que é o presidente do Corém. Conversamos com ele também a respeito da subseção aqui para Divinópolis região. Hoje já se encontra instalada aqui no AI, como se fosse uma subseção, mas ainda não uma subseção, mas um serviço do Corém, que hoje os profissionais de Divinópolis região não precisam mais se dirigir a Belo Horizonte. Pode procurar aqui o AI Divinópolis, que os serviços, que o mesmo serviço que o Corém presta em Belo Horizonte, já pode ser prestado aqui no AI Divinópolis. E para terminar, senhor presidente, ô Carlos, às vezes algum vereador fale, mas olha a importância disso aqui. Essa é uma emenda que o deputado federal, Domingos Sávio, pleiteou, tá? Pleiteou junto ao Ministério da Saúde. Gostaria de estar lendo aqui. Excelentíssimo senhor José Braz, vereador da Câmara Municipal. Assunto, indicação de emenda parlamentar para o município de Divinópolis. Ilustríssimo vereador, com cordiais cumprimento, tenho a satisfação de informar que, atendendo a seu pedido, indiquei no Orçamento Geral da União novos recursos para emenda parlamentar para o município de Divinópolis. Órgão, Ministério da Saúde, emenda 2756009, R$ 350 mil. Objetivo, investimento no serviço de assistência hospitalar e ambulatorial para a compra de um mamógrafo para o consórcio intermunicipal de saúde do Vale Itabiricirica. Mais uma vez, Carlos, olha a importância. Com esse novo mamógrafo, o SISI poderá estar fazendo até 7 mil mamografias por ano. Então, deixo aqui a gratidão ao nosso deputado, Domingos Sávio, que não tem medido esforços, principalmente para a área da saúde, de infraestrutura da nossa região. É importante termos um representante a nível federal que trabalha, que busca recursos para Divinópolis, que empenha para a nossa cidade. E o Domingos Sávio, deputado federal, o nosso deputado, tem feito isso com maestria. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, por seu pronunciamento, cumprimento, sempre trabalho de forma sensata. Na sequência dos vereadores inscritos está o segundo secretário dessa casa, vereador que tem a nossa admiração também, vereador Israel Mendonça.
Senhores vereadores, vereadoras, público de casa, presidente Edercício Roger Viega, boa tarde. Senhor presidente, hoje pela manhã participei da reunião do Fórum de Desburocratização. E nesse fórum eu apresentei um anteprojeto que cria o Programa de Regularização Imobiliária Urbana, o PROURB, para que engenheiros e entidades que compõem o fórum possa contribuir para a redação final do anteprojeto. O PROURB dá oportunidade aos proprietários de imóveis de Divinópolis que regularizem aquelas edificações que se encontram fora dos parâmetros de código de obras. Com o PROURB, todos irão ganhar. O cidadão regulariza o seu imóvel e a prefeitura aumenta a sua arrecadação. Estarei apresentando esse anteprojeto pessoalmente para que ele encaminhe a sua equipe e possa fazer as adequações necessárias para ser transformado o projeto em lei. Eu não estou inventando a roda. O PROURB, gente, é um instrumento que é usado em várias cidades do Estado, com a finalidade de adotar medidas para ajudar o cidadão a se legalizar. A sua construção sem prejuízo para o município e tampouco para a urbanização da cidade. E como aqui o Zé Braz já mostrou, na sexta-feira passada, nós tivemos com o então deputado Domingos Sávio, secretário de Saúde, Alan Rodrigo, e fizemos uma visita ao Centro de Saúde, o CSU, no bairro Interlagos. E anunciamos aos funcionários da unidade que o prédio será reformado. Será reformado. Aqui, dá um zoom para mim aqui, por favor, aqui, ó. São R$350 mil. R$350 mil de emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio para a reforma do posto de saúde. O posto de saúde do bairro Interlagos atende hoje, em média, 300 pessoas por dia. E a situação do posto de saúde hoje é precária. Está precária. Mas não é por causa da gestão de hoje, não. Dessa atual gestão, não. É a gestão anteriores. As gestões anteriores esqueceram de dar manutenção. Principalmente na parte da saúde. Esqueceram a saúde. Esqueceram. Hoje, essa atual câmara, eu tenho que parabenizar essa atual câmara pelo trabalho que essa gestão está fazendo. Os vereadores estão saindo da Câmara, estão usando gasolina da Câmara, estão usando carro, mas é para trazer recurso para Divinópolis. Não tem ninguém passear, não. Antigamente, esse carro aqui era dentro da Câmara, sentado, dentro do gabinete, no ar-condicionado. Hoje não. Hoje a turma está saindo para buscar dinheiro, buscar recurso. Trazer emenda parlamentar para Divinópolis. É através de emenda, através de uma boa parceria com políticos, que nós vamos desenvolver essa Divinópolis. Que nós vamos desenvolver Divinópolis. É através de uma boa parceria. Então a gente precisa dessa parceria, temos que sair, temos que procurar políticos, porque é de lá que vem as grandes emendas parlamentares. E estamos já fechando um acordo com o deputado Domingos Sávio de um projeto maior para a região sudeste. de quase 2 bilhões de reais. Eu acho que nos últimos 20 anos, vai ser o maior projeto da região sudeste, de quase 2 bilhões de reais. Então nós temos que sair, temos que gastar só de sapato, temos que andar. Em dezembro, nós anunciamos aqui na casa que eu pedi, Neiburgo pediu, todos pediram, uma emenda do Cleitinho Azevedo, de R$1.473.000. Também foi R$1.000.000 para a saúde e R$473.000 para infraestrutura. Infraestrutura que já está dando início esse ano já. Então nós temos que andar. Nós temos que buscar recurso. E nós não podemos ir a Belo Horizonte a pé não, hein? Nós temos que ter uma condição para ir. Se nós não formos Belo Horizonte compactuar com deputados, fazer acordo, a emenda não vem não. Então nós temos que ir. E uma outra coisa. Ontem tivemos uma reunião ontem no Ministério Público, Comissão de Saúde, o competente vereador Robson do Zé Milton, uma reunião muito, muito proveitosa com o Hospital São João de Deus, mas uma coisa que deixa a gente muito triste. Já são quase 2.000 pessoas na fila de espera de cirurgias eletivas. Nós sabemos que o governo Romeu Zema ficou aí 4 anos apagando incêndio. Ele ficou 4 anos apagando incêndio deixado pelo Pimentel. Que o Pimentel deu cano em quase todo o estado de Minas Gerais. Só Divinópolis, até 2020, o calote do Pimentel chegava a quase 120 milhões. Foi parcelado e o Zema deu continuidade. Está pagando. Mas Zema, já está na hora de sentar com a sua regulação e resolver a situação dessas cirurgias eletivas. Porque de promessa, as igrejas estão lotadas. Todos os santos já não aguentam mais promessa. E a saúde não pode esperar. Não pode esperar. Temos que ter uma solução rápida. E outra coisa, senhor presidente, que eu quero falar também é sobre acessibilidade. O nosso centro da cidade hoje está complicado. Como disse um senhor que chegou no gabinete, que teve uma queda na rua Goiás, os passeios de Divinópolis hoje está cheio de, como ele falou, de armadilha. Você sai de um buraco, você tem uma falha no passeio, você tem um passeio levantado, você tem um toco de uma árvore no chão. Então a gente pede a postura, ou o CETRANS, que faz uma vistoria no centro da cidade, para que possamos estar melhorando essa acessibilidade no centro da cidade. E uma outra coisa também, que reclamações sobre o ciclista. Ciclista no passeio. Isso é um absurdo. Temos também que tomar outra decisão. Eu não sei se é a partir da CETRANS ou quem foi. Ou quem que é, a partir de quem que é. De quem que é a responsabilidade. Mas está comprometedor a quantidade de ciclistas no passeio de Divinópolis. E hoje, eu tenho que dar uma notícia minha povo do bairro do Niterói. Depois de tantas cobranças, de tanta reclamação, a Geral resolveu ajudar a Divinópolis. É pouco? É pouco. Mas a área onde a Geral transita com as suas carretas pesadas, a Geral está fazendo investimento. Nas áreas mais precárias, a Geral está ajudando a prefeitura a recompor esse asfalto, que é a rua Esmeralda, Ouro Fino, Francisco Carvalho e Magalhães Pinto. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia, pela sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador presidente do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente em exercício, meu companheiro de partido Zé Brás, quem eu cumprimento os demais colegas e diz, público nos visitam, telespectador TV Candidez, nossa boa tarde. Olha, na tarde de hoje gostaria de enfatizar alguns trabalhos que estão dando resultado e eu fico feliz pela persistência, pela forma que nós estamos trabalhando, com muita humildade, pé no chão e transparência, com muito empenho de nossa equipe do gabinete. Eu queria fazer o reconhecimento aos meus colaboradores de trabalho, companheiros de gabinete que me esforçam bastante para nos ajudar a levar as demandas da comunidade ao executivo, aos deputados e fazer um trabalho mais sério, mais transparente, mais produtivo. Né? O povo já está cansado de blá 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 e espera de nós resultados. E esse resultado é importante dessa articulação política das idas e vindas a Belo Horizonte, a Brasília, então outros cantos que precisa e é necessário ter essa articulação. Sem essa articulação, não tem como a gente ajudar o executivo nas demandas, que só o recurso que o próprio município tem é impossível. Então nós temos que procurar parcerias na iniciativa privada, emendas parlamentares, tanto estadual como a nacional, para poder algumas demandas necessárias de prioridades. Né? Dentro dela, eu gostaria agora também de agradecer ao deputado federal Domingos Sávio, é um deputado que na história, se for pegar todos os recursos já depositados na cidade, ultrapassam vários deputados juntos. O deputado Domingos Sávio, sem dúvida nenhuma, está se destacando pela sua articulação, pela sua forma que ele tem o trânsito no Congresso, dentro do Ministério em Brasília, e numa demanda. Como todos sabem, eu fui servidor, colaborador do Sisurge Oeste, que é nosso SAMU, Divinópolis, atende hoje a cidade de Divinópolis com 250 mil habitantes, né, aproximadamente. E nisso, as ambulâncias que nós temos aqui compactuadas e pactuadas são em torno de 3, que são uma USA, né, unidade avançada, e duas básicas, né, a UBS, né, unidade de suporte básico. Só que a demanda de Divinópolis aumentou muito. Né, a população aprendeu e absorveu bem o serviço do SAMU e hoje é um serviço necessário, nós não vimos mais sem ele para nós aqui na cidade. Uma grande conquista, sem dúvida nenhuma, que presta um excelente trabalho. É lógico, às vezes tem uma falta de compreensão de algumas pessoas que não entendem que às vezes tem 10 ocorrências e só tem 3 ambulâncias. E o atendimento é demorado, dependendo do caso. Então, o que nós propomos aqui em fevereiro, no primeiro discurso nosso aqui, de tentar ampliar esse serviço aqui na cidade. Sabemos que é difícil, que tem que ter as equipes 1236, é uma engenharia muito grande, mas nós estamos conseguindo melhorar, aumentando sim. E com a emenda, tanto aqui do Poder Legislativo, como a articulação nós fizemos com o deputado Domingos Sávio, gostaria que o Câmara, o Carlos, por gentileza, foque para nós aqui, um recurso da ordem de R$ 343 mil para aquisição do VIR. O que é o VIR? Veículo de interceptação rápido, porque tem comunidades nossas aqui da cidade, os bairros, no tempo de chuva, que a van não consegue entrar, porque as ruas não dão condições perfeitas, às vezes no período de chuva, por causa do barro, de chegar esse socorro. E foi muito prejudicado até hoje por não ter esse veículo. E sempre eu batalhei, há 3 anos, atrás de alguns deputados, e nenhum deu a intenção. A atenção foi dada pelo deputado Domingos Sávio, está aqui o recurso para a compra e aquisição de um veículo chamado VIR, Veículo de Interceptação Rápida. Esse carro vai ser tripulado por um médico, por um enfermeiro e um socorrista, que vai chegar na zona rural, que vai chegar nos bairros que não tem condições de piso adequado para a van, né, que são a ambulância, tanto a Mercedes ou a Ducato do SAMU. E agora vamos ter esse carro para ter esse serviço, que quando precisar, ele vai chegar. Que é um carro com traçado de 4x4, todo equipado, com toda a tecnologia, para poder atender melhor ainda a nossa população. Fico feliz, agradeço ao deputado ter atendido o nosso pedido, o pedido da população. o pedido do Cisurge, que sonha com esse veículo há muitos anos e não teve condições de comprar, porque no governo Pimentel, Cisurge ficou quase 8 meses sem receber e o dinheiro que ele estava preparando para outros avanços tiveram que fazer pagamento de salário de servidores que não podia ficar sem. Então, por isso ficou prejudicado e muitos projetos foram interrompidos. Esse é um deles. E graças a Deus, gostaria de agradecer ao Zé Márcio, ao Darcio, a toda a equipe, e principalmente o Arthur. O Arthur que é o que toma conta da frota. Né? O Arthur é um cara excepcional, que nós falamos aqui nessa tribuna, pelo trabalho, a competência e a excelência que ele exerce esse cargo dele no Cisurge. É um camarada que tem a melhor frota em conservação do Estado de Minas Gerais, reconhecido pelo consórcio, pela forma que ele trabalha com as ambulâncias. As ambulâncias rodam demais. E hoje você passa na rua e vê que eles estão em perfeitas condições, porque tem uma pessoa que trabalha dia e noite, é de madrugada, é no final de semana, ele gosta, ele se empenha, ele se doa para o Cisurge. Então, o meu amigo Arthur, esse presente, eu sei que você vai adorar e está aí. Obrigado, deputado federal Domingos Sávio, sem tem que falar, né, de tantos recursos que o governo Cleidson tem recebido, deputado Domingos, e isso é importante para a cidade. Mostra que não tem a questão partidária, e sim a população. A importância disso. Então, eu queria enfatizar isso e agradecer mais uma vez e essa emenda sendo colocada. Também gostaria de enfatizar do trabalho Cleidson, através de um abaixo-assinado feito pela população do bairro Jardim Candidez, para algumas lideranças, como o ex-presidente J. Batista, grande amigo, colaborador, parceiro, tem feito vários projetos, inclusive nós estamos passando agora um projeto que era da comunidade, iniciado pelo J. Batista, na construção do posto de saúde no bairro Candidez. É um sonho da comunidade. Como não conseguiu viabilizar o projeto inteiro, está parado a obra, que é feita pela comunidade através de doação de material e recursos para poder ajudar, o J. nos procurou mais uma vez para ser parceiro. Foi atrás do nosso secretário de saúde, Alan Rodrigo, ele viu o prédio lá, ficou encantado e recebeu de bom agrado. E nós estamos arrumando a documentação do zoneamento, a repartição tirando a parte da área verde, o que é a parte urbana, a documentação de cadastro. E conseguimos, através da articulação junto ao prefeito, ao Eduardo, ao Sérgio Bebiano, ao Kilder, do grupo gestor, para abraçarem. E eles abraçaram esse projeto maravilhoso que é a construção do posto de saúde, modelo de UBS, um bairro de Jardim Candidez. Também estou aqui com o abaixo-assinado da população, tá, gente? Várias folhas, vários abaixo-assinados, nós passamos pelas ruas. E essas ruas foram todas iluminadas com a tecnologia LED, o bairro está todo iluminado, quase na sua totalidade, só não foi colocado aonde tem a tecnologia não pode ser aplicada por causa da baixa tensão não existente. Então, todos os postes que tinham baixa tensão, a fiação baixa tensão, foram instalados. E também, sabendo a precariedade de algumas ruas, itinerários de ônibus, também nós fizemos, com esse abaixo-assinado, o pedido da população, colocando vários assinados, com a indicação de número. Fiz até uma confusãozinha aqui. Ah, não, achei. A indicação de número 388/2022, encaminhando para o nosso prefeito, está sendo feito o asfaltamento, então, das devidas ruas. A Peri, a Goitacazes, também está sendo feito a Carijós. Parabéns, prefeito, pelo seu trabalho. Parabéns por ter atendido essa baixa assinada da comunidade. Fico feliz de ter sido um dos participantes pedindo ao prefeito essa melhoria que a comunidade ali do bairro Jardim Candidez tanto merece. Parabéns, prefeito, pelo seu empenho e seu esforço. Tem que ser reconhecido. Também gostaria de falar sobre a reunião de ontem que nós tivemos no Ministério Público, que foi muito importante, onde, numa ação do Dr. Ubiratã, promotor de Justiça da Saúde, junto com o Marcos de Saúde Regional, conseguiram na Justiça ganhar o pleito de mais 10 CTIs para a cidade, né? Mais 10 vagas de CTIs para a nossa querida Divinópolis e também região. É pouco demanda que nós precisamos, mas é um avanço. É melhor nós ganharmos mais do que perdermos 10, não é verdade? E isso vai dar condição para o São João de Deus absorver mais 10 pleitos diários, né?
da alta complexidade. E ali alinhando vários outros pedidos, porque nós entendemos que o São João, a vocação dele é a alta complexidade, pediram um projeto de expansão de atendimento da média e baixa complexidade. Ontem, na presença do vereador, nosso presidente, que estava lá da Comissão de Saúde, junto com o Israel, o Braza, a Lohana, participando da reunião, agradeço o convite do Ministério Público de ter acatado esse, né, esse pedido nosso, essa ideia e proposta de trabalho que veio a casar junto com elogio da Elis Regina, também do Cisurge, também de vários outros participantes, como também possível parceiro, o Beto Mene, que entra agora, tirando a sua vocação psiquiatria e também com a porta aberta, no trabalhando, estamos trabalhando muito para arrumar a documentação, também de porta aberta em algumas áreas de média baixa complexidade de uma parceria. Quem sabe nós poderemos conseguir, né, esse avanço. E ontem foi dada essa notícia. Então, o vereador Israel Braz, que participou, essa reunião foi importante, uma conquista, e isso é importante para a cidade. Eu tenho certeza que vai melhorar muito, e no momento certo nós estaremos trazendo aqui a nova proposta de atendimento de média a baixa complexidade. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rossi, pelas suas palavras. Não havendo mais vereadores inscritos para uso da tribuna, passamos para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Já passou para a segunda parte, vereador. Ele não quis falar. Você só fica lá com ele? 2, 4, 6, 8, 9. Solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos à pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número EM56, de 11/6/2021. Altera a lei número 8.658, de 13/11/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 080/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 81/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 8.658, de 13/11/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que específicos e da outra providência. Quórum, votação, maioria simples. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Em votação. Está liberado, vereador. Ajuda ali, Wesley. Voto. Márcio, se liga Israel para mim, por favor. Judirei para mim, Flávio.
arrumando.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M056, que altera a lei 8.658, de 13 de novembro de 2019. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 222, de 25/11/2021. Denomina Augusto Justiniano de Figueiredo, a rua 15, situada no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 808/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 809/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 222, que denomina Augusto Justiniano de Figueiredo, a rua 15, situada no bairro residencial Boa Vista deste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão, palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, Augusto Justiniano de Figueiredo nasceu em 20 de junho de 1919, na cidade de Cláudio, Minas Gerais. Filho de Urias Justiniano de Figueiredo e Piedade dos Santos. Teve 10 irmãos: Antônio Augusto, Anésio, Sebastião, Urias e Maria Dolores. Também Tereza e Iracema. Em 1943, casou-se com Célia Betone e tiveram 4 filhos. Altamiro também teve Clarice Figueiredo, Dias, Beatriz de Figueiredo e Ed Figueiredo. Também os seus netos Patrícia, Flávia, João Paulo e Silmara. Lília, Lucas, Lívia e 5 bisnetos. Pedro, Bruno, Matheus e Augusto. Então, senhor presidente, gostaria nessa tarde de hoje, todos vocês aqui, né, tivessem esse voto de aprovação aqui.
Em discussão? Em votação. Em votação agora. Demir Silva. Israel. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 222, que denomina Augusto Justiniano de Figueiredo, a rua 15, do bairro residencial Boa Vista deste município, de autoria do vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador, autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, agradeço a todos vocês, né, por essa aprovação desse projeto. Então, sim, muito obrigado mesmo.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM 112, de 8/12/2021. Autoriza o rateio das sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, com servidores em efetivo exercício do Magistério da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 117/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 128/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM 112, que autoriza o rateio das sobras dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb, com os servidores em efetivo exercício do Magistério da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão? Em votação? Em votação. Encerrada a votação.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Só um minutinho, vereador. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei AM-112, que autoriza o rateio da sobra do recurso Fundeb. Justificativo de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, votei favorável a esse projeto. Essa lei é uma lei que já existe em vários outros municípios aqui, inclusive aqui do estado de Minas Gerais. É uma lei que ela faz justiça. Esse Fundeb, né, é um fundo da educação, e às vezes é enviado aos municípios, o dinheiro fica lá, e às vezes, em muitos dos casos, às vezes se perde e volta para a União. Então, essa lei aí é para poder ratear entre os professores e diretores da rede municipal. Então, é muito válido. Então, é uma lei aprovada aqui nessa casa, uma lei importante e que vai ajudar muito uma classe que precisa ser ajudada, que é a classe da educação. Por isso, votei favorável, senhor presidente.
Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número M117, de 20/12/2021. Atribui zoneamento e uso e ocupação de solo, em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 105/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 106/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM-117, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 88, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um sobrestamento de até 30 dias. Eu tenho uma reunião marcada com o Emerson para a gente estar conversando a respeito disso. Eu conversei com o pessoal das comissões, eu não tive as respostas que eu precisava. Então, eu vou ter que conversar com o Emerson a respeito desse projeto. Então, eu gostaria de pedir até 30 dias de sobrestamento.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, pedido de sobrestamento de até 30 dias, vereador Ademir Silva, com a palavra, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir vista desse projeto de até 7 dias. Isso aqui é um grande empreendimento. Hein? Esse projeto está aqui. Se a gente começar a ver projetos com identidade de CPF, de autoria, essas pessoas, nós temos que ver o final do filme. Aqui, por exemplo, dessa área aqui, vai ter um dos maiores postos de gasolina aqui, que é no bairro, ali ao lado do Delírio ali, ó. Um posto de gasolina estratégico, aliás, posto de gasolina e farmácia que de nós virou um trem de doido, né? Você não entende, acho que só eu que não tenho. Todo mundo tem. Então, por exemplo, essa questão dos 15 dias. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista até 7 dias para que o novo vereador possa, na sua competência, no seu zelo, que é pobre da sua identidade como um público, sanar suas dúvidas e o projeto voltar para a prestação do soberano plenário.
Em discussão, pedido de vista de até 7 dias. Ninguém se manifestando, fica acatado o pedido de vista até 7 dias do vereador Edson Souza. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, o próximo projeto de lei ordinária número CM-019, de autoria da nobre vereadora Lohana França, se encontra prejudicado devido à ausência justificada da mesma. Projeto de Lei Ordinária número CM033, de 15/02/2022, altera o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei número 6.440, de 19 de setembro de 2006, que estabelece normas para construção e manutenção de estradas e caminhos públicos. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 115/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 116/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM033, que altera o inciso 1º do artigo 7º da Lei 6.440, 19 de setembro de 2006, que estabelece normas para a construção e manutenção de estradas e caminhos públicos. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Diego Espino.
Fui nascido em Formiga, criado em Pains, na zona rural, onde que meu avô foi o latifundiário do leite, e a gente observa o quanto é importante as estradas rurais. Graças a Deus, muito de lá para cá evoluiu, mas as estradas ainda continuam sendo primordial para o homem do campo. Eu tenho ficado aqui até tarde estudando, e nesses estudos a gente observou que a cacimba é uma coisa que é necessária, primordial, para que a gente comece a analisar que o futuro, onde tem mais escoamentos, né, onde tem escoamentos de água, é necessário. A gente tinha um projeto aqui para fazer essas cacimbas e estava com problemas relacionados aos proprietários, né, dos terrenos, das propriedades particulares, que às vezes não queria que fizesse esse projeto. Esse projeto é um projeto muito prático. Ele surgiu numa reunião na comunidade dos Lopes durante o período das chuvas. E estavam presentes eu como vereador, o secretário de agronegócio Gustavo, minha assessoria e a população local, que solicitava melhorias nas estradas rurais de acesso à comunidade, inclusive do Morro dos Lopes, que está sendo calçada. O senhor me fez a menção à Lei 6.440, que autoriza a prefeitura a construir cacimbas nas estradas rurais, mesmo que estejam dentro das áreas particulares. O secretário disse que, por meio de questões de interpretação, a prefeitura não podia praticar a referida lei, porque o texto não estava claro com relação ao poder ou à não realização das obras de cacimba nas áreas particulares ou margens das estradas rurais. Essa foi a motivação para alterarmos o texto da lei, deixando claro que, desde que haja interesse público justificado, poderá a prefeitura instalar cacimbas às margens das estradas e acessos rurais, mesmo que em áreas particulares, para prever assim o acesso a todos e de todos. Isso é do interesse público prevalecendo sobre o particular. Queria ler a justificativa aqui. A atual redação do inciso 1º do artigo 7º da Lei 6.440, de 19 de setembro de 2016, onde era o prefeito aqui, o Demétrios Arantes Pereira, ela diz o seguinte: como o artigo 2º da referida lei cita que o município só poderá intervir em propriedades particulares às margens das estradas rurais, mediante acordo com os proprietários. Isso trouxe uma interpretação prendendo, na verdade, a marginal da estrada, não podendo ser terreno particular. Para esclarecer essa interpretação errônea, damos uma redação mais adequada ao parágrafo, deixando claro que o município poderá, mediante justificativa técnica, promover a construção de cacimbas ou curvas de nível nos terrenos particulares às margens das estradas e caminhos públicos para evitar a erosão, não importando se ajustante ou montante do curso da água. Queria falar para vocês, pedir o voto favorável dos nobres edis, para a gente fazer um futuro previsto para que novas áreas rurais não sejam alagadas como aconteceu esse ano.
Em discussão.
Olá, presidente.
Oh, desculpa, em discussão, o vereador Rodson Zé Mil.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto Espino, sem dúvida nenhuma, ele é muito bom para que dê condições à Secretaria de Obras e Agronegócio para fazer a manutenção das estradas. Existe um projeto de lei que fala que as estradas municipais, ela tem um tamanho do limite mínimo de 11 metros, que não são respeitados por quem faz a divisa com a estrada, jogando a cerca, sempre becando as estradas, dificultando os cortes de nível da enxurrada, tirando para as cacimbas, e os proprietários têm uma resistência muito grande aqui em Divinópolis e não deixar a prefeitura fazer esse tipo de trabalho. Não adianta patrolar se não tirar a enxurrada. Não adianta a enxurrada. E essas enxurradas é o que vai assorear os córregos, as partes de baixo terreno alagados, dos brejos, dos rios, enfim, as nascentes. Esse projeto ele é muito importante, que a cacimba ele vai conter aqueles os detritos, né, da escória, do cascalho, para não deixar assorear os córregos. Então, é necessária a aprovação desse projeto. Gostaria de parabenizar o Diego Espino. Estavam trabalhando nesse projeto, mas você conseguiu sair na frente, Diego. E nós entendemos que esse projeto é necessário para o desenvolvimento de um bom trabalho, secretário Gustavo, para que nós tenhamos a estrada melhor. E quem sabe daqui para frente, crie-se uma cultura dos senhores proprietários de ser parceiros de vocês mesmos, né? Porque se você não deixar passar, a enxurrada da primeira chuva vai estragar toda a estrada, porque estraga a estrada é as enxurradas. E se não cortar as enxurradas, não tem como. E cortar tem que ser para dentro do terreno. Ela não pode viajar para a estrada fora. Tem que tirar o máximo mais rápido possível, né, com os cortes de nível. Então, parabenizar mais uma vez o Diego Espino por esse projeto necessário para uma boa conservação dos nossos estados rurais.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação.
Justificativo de voto.
Fica aprovado por 8 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM033, que altera o inciso 1º do artigo 7º da lei 6.440, autoria do vereador Diego Espino. Justificativo de voto, vereador Diego Espino.
Agradecer aqui o nobre Edil, colega Rodson Cristamucci, que vem se mostrando um parceiro da gestão municipal, muito atento aí à questão da iluminação, e agora colocando uma fundamentação sobre essa questão tão importante que era a estrada rural, para que no futuro não venha acontecer o que aconteceu esse ano. Muito obrigado a todos, Edil, gratidão.
Solicito o novo secretário a leitura de próximo projeto.
Senhor presidente, existem 2 inclusões na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM27-2022, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 10, zona 14, localizada no centro, neste município. E inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM13-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$4.072.275,55.
Em discussão, o pedido de inclusão na ordem do dia dos 2 projetos. Projeto de lei AM013, que autoriza o Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos um crédito adicional de R$4.172.275,55, e o do projeto de lei CM027, que dispõe sobre a descaracterização e zoneamento da quadra 10 da zona 14, localizado no centro deste município. Em discussão, em votação nominal.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Pela inclusão.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Rodson Zamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Fica aprovada a inclusão por 12 votos favoráveis. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM27, de 11/2/2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 10, zona 14, localizada no centro, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 131/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 132/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM027, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 10, zona 14, localizada no centro do município de Divinópolis. Autoria, Rodrigo Caboja, corpo votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Está aberto. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei CM027, que dispõe sobre a descaracterização e zoneamento da quadra 10, na zona 14 do centro deste município, por 12 votos favoráveis. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número M13, de 25/2/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.172.275,55. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 133/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 134/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM013, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos um crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.172.275,55, de autoria do Executivo Municipal, corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós pedimos entrar com esse projeto de regime de urgência da necessidade que o secretário Gustavo Mendes vem desenvolvendo um trabalho fantástico em Divinópolis, principalmente no tange da iluminação pública em vários bairros da cidade, um sonho antigo dos moradores, da população divinopolitana. E esse dinheiro acréscimo que está sendo colocado e pedido é através do superávit que está em conta para aproveitar. Então, na verdade, o Gustavo está pedindo esse recurso para poder ser aplicado e, se Deus quiser, ampliado o nosso serviço de iluminação, que está indo muito bem, graças a Deus.
Senhor presidente. Em discussão, palavra vereador Josafá Anderson.
Acho o projeto, a gente deveria aprofundar nele mais um pouco, pedir 7 dias.
Em discussão, pedido de vista de até 7 dias, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, eu não sou o líder do governo, mas nós tivemos todo um trabalho aqui com o vereador Hilton Caboja, o doutor Bruno, a Vossa Excelência que ajudou e os vereadores que assinaram para entrar esse projeto em regime de urgência. Não faz sentido agora a gente votar um projeto que está aqui na casa há muito tempo e na comissão de administração que foi passada, na de fiscalização de justiça, já tiraram todas as dúvidas nos requisitos necessários. Eu peço que Vossa Excelência coloque em plenário votação o pedido de vista do vereador Josafá, por gentileza.
Em discussão, pedido de vista até 7 dias, vereador Josafá Anderson. Votação simbólica ao pedido de sobressamento do vereador Josafá Anderson de até 7 dias. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de sobressamento de até 7 dias, queira se manifestar. Manifeste. Quem é favorável ao pedido de vista do Josafá Anderson? É. A favor do pedido de vista do seu. Fica rejeitado por 9 votos contrários. O projeto está em discussão. Em discussão, projeto de lei ordinária M03. Em votação. Vereador Josafá Anderson, vota pra gente. É encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária M013, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar de R$4.172.275,55.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, Josafá, na sequência, Eduardo Azevedo. Eu
votei errado. Senhor presidente, votei contrário.
Desculpa aqui, ó.
Vereador, já está encerrada a votação, agora é justificativo de voto. Vereador, por favor, desliga o microfone. Justificativo de voto, vereador Josafá Anderson.
Votei contrário ao projeto, por ele estar aqui na casa, mas tem acontecido fatos que tem preocupado esse vereador, né, que eu já falei numa reunião anterior, que está tendo assim, algumas distorções, alguns, não vou falar privilégios de informações, mas tem acontecido fatos que são passivos de até mesmo apuração. Mas essa casa, a gente sabe que CPI não vira nada, então a gente vai passar para outros caminhos, né, legais.
Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, Eduardo Azevedo, depois de Ultra Guiar.
Eu votei favorável simplesmente pelo fato de ver que tem funcionado a iluminação de LED na cidade. Mas, em certas circunstâncias, a gente fica triste que quando a questão sai do debate político e vai para o debate pessoal, as pessoas querem deixar de apreciar um projeto tão importante para poder prejudicar a cidade de Divinópolis. E aí a gente começa realmente a ver como que se funciona o jogo aqui dentro. Então, gente, eu peço o seguinte, quando um projeto vier para casa para poder beneficiar o povo de Divinópolis, não importa a área que vai ser beneficiada, tem que beneficiar a todos, é óbvio, a gente sabe que o recurso não consegue a todos. Mas se vai beneficiar, vamos votar favorável e parar com isso, porque isso já está ficando feio.
Justificativo de voto, Hilton Aguiar.
Senhor presidente, eu vou te contar, eu errei feio. Às vezes, você tem que dar a mão, a palmatória, quando você acerta, tudo bem, mas eu errei. Peço desculpa, viu, Rodson? Você viu aí que a gente correu atrás das assinaturas, assinei para votar. Quando eu vi aqui, eu pensei que era sobre o sobreestamento, alguma coisa parecida, eu peço desculpa, mas meu voto seria sim. De novo, desculpa.
Palavra, gente. Beiburg.
Senhor presidente, caros colegas, lá em janeiro eu deixei bem claro que eu não assinaria nada nesta casa sem ter real certeza, e principalmente inclusão. Assinei a inclusão, vi que era necessário, vi que o projeto é bom, então tem vereador com a agida que não, novo colega. Eu assinei e fiz, sim, eu fiz da minha cabeça mesmo, estou quase de nada não. Eu assinei porque eu achei que o projeto tinha que ser aprovado hoje mesmo. E não estou aqui para tirar direito de vereador também não. Mas se eu assinei a inclusão, assinei correto ela, eu tinha que votar ela. Então eu quero agradecer o senhor e falar com o vereador para isso. Eu, vereador Neiburg, hora nenhuma sou coagido pelo pessoal da Paraná não. Você pode ficar tranquilo.
Certinho de voto, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, a Comissão de Justiça, Israel, Flávio Marra, Caboja, se empanhou o máximo para que esse projeto viesse em votação. Votei pela inclusão do projeto, porque a gente vê a necessidade e é notório ver o quanto a Censur está trabalhando, o quanto está melhorando Divinópolis. Então, pela prevenção e para que possamos dar continuidade ao trabalho da Censur, eu votei favorável.
Justificativo, presidente.
Justificativa, roda, Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro gostaria de agradecer aos vereadores que assinaram a inclusão. Os que estavam aqui, eu precisava fazer uma mais rápido, assinaram. E teve outros que manifestaram a vontade também de ter assinado, mas não estava presente, infelizmente, na hora, né, pelo prazo regimental. E agradeço a intenção também de ter que votou favorável. Nós estudamos esse projeto e vem acompanhando, é um projeto muito simples, é um superávit que está parado desse recurso, da COSIP ainda, que era a antiga contribuição de iluminação pública, que transformou agora em contribuição da iluminação pública, para desenvolver projeto, principalmente na compra de equipamento de lâmpadas LED, e que está sendo colocado em todos os bairros de vários vereadores, aqui eu vejo o Neiburg lá no Mangabeza, lá no Maria Helena, o Israel fazia um trabalho fantástico lá no Antônio Fonseca, para trás, aqui nos bairros lá para trás, está tendo uma repercussão muito positiva no Terra Azul, no Cândido 10, no Quim das Palmeiras, e agora nós vamos conseguir iluminar o Bom Pastor, o Afonso Pena, Santa Clara, Vila Cruzeiro, o Alto São Vicente, uma atacada só. O Flávio, eu queria agradecer pela assinatura, pelo empenho da votação. É para contribuir para a cidade. Então, sim, cada vereador tem uma bandeira de trabalho. O Flávio tem os animais, o Wesley tem o tapa-buraco, né? O Zé Braz na área de saúde, o Espino tem a dele, cada um tem o seu. Né? E a bandeira que nós levantamos de LED, nós vamos brigar até o final, tirar água na pedra, se for preciso, e todo o recurso. Esse recurso está parado há muito tempo, que é um resíduo que nós estamos aproveitando. Nós estamos aprofundando em todos os saldos da prefeitura, descobrindo, e parabenizar agora mais uma vez, nunca na história se fez um trabalho tão forte, está sendo feito agora, nessa administração do Cleiton. Gustavo Mendes, você está de parabéns. Isaías é o cara que está ajudando muito ao secretário, ao prefeito, fazer esse trabalho fantástico, que os outros não deram conta de fazer no governo. Eu participei de dois governos que não fizeram nem um terço do que foi feito, tem que admitir. Isso mostra a competência, mostra que está tendo recurso e vou aproveitar. Obrigado, senhores vereadores, obrigado a todos e parabéns, deputado, pelo trabalho junto com a sua equipe.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Flavmar.
Senhor presidente, senhores vereadores, já iniciei minha fala aqui falando o seguinte, a gente entrou para fazer história. Com esse intuito que eu entrei como vereador, para realmente mudar Divinópolis, porque Divinópolis estava 30 anos atrasado, verdade é essa. Tem uns que vai falar que não era bem assim, que teve prefeito, realmente teve, mas fez, igual está sendo feito agora, verdade é essa. Então quero aqui, Rosa, te parabenizar, que é a sua bandeira é a iluminação pública, a sua bandeira ao qual você levantou aqui nessa casa vem dando certo, a prova disso está aí para todo mundo ver. É porque existem duas pessoas, aquela que tem gratidão e aquela que é ingratidão, tem a ingratidão, mas pelo motivo, do quanto pior, melhor. Então fala que está ruim, fala que Divinópolis está péssimo, que Divinópolis está horrível, que está pior do que está, mas não está. Quem reconhece realmente sabe que Divinópolis vem melhorando e melhorando muito. A prova disso, igual você citou, é o próprio bairro ali, Bom Pastor. Você pega ali na Pitangui, como que está... A noite está parecendo dia. Eu citei o Bom Pastor ali, que é caminho da minha casa, perto da minha loja. Então, eu tenho comércio ali, mas isso está em toda a cidade. Então, a gente tem que ser justo, tem que te parabenizar pela essa bandeira sua que você levantou aqui nessa casa. Parabenizar o secretário Gustavo, também o Isaías, que vem fazendo um trabalho muito forte nessa questão da iluminação pública. E vem, de fato, iluminando toda a cidade. Fico muito feliz de fazer parte dessa reconstrução de Divinópolis, que é assim que eu considero. Então, sempre vai ter meu apoio, sempre vai ter meu voto favorável em coisa que for boa para Divinópolis, que é para isso que nós viemos. Obrigado, senhor presidente.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto e abraço.
Não, presidente, também votei sim. Né, peço vênias ao nobre amigo aqui, né, que a gente não tira direito de vereador, mas no meu entender também, como assinei a inclusão, e estando à frente dessa pasta, nobre vereador, o competente secretário Gustavo Mendes, eu não tive dúvida em estar votando o sim. Obrigado, presidente.
Ativo de voto, Wesley Jardim.
Senhor presidente, vereadores, público acompanha pela TV Câmara, outras redes de comunicação.
Senhor presidente, quero parabenizar o Rosa, que sempre defendeu essa bandeira. A nossa cidade está tomando outra cara. Muitas pessoas, às vezes, vêm tentando criticar, como mesmo o Flávio fala, né, aí fora. Eu acho que essa é a melhor legislatura que a gente tem. Todo mundo se empenhando, todo mundo unido, tentando fazer o melhor para a cidade. A gente tem que trabalhar no coletivo aqui. Quem ganha é a população. Fomos eleitos para isso. E te parabenizo, Rosa. E conte comigo, meu amigo. A gente está aqui é para somar força, viu? A política é essa, é para servir, não ser servido.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Gostaria de, em nome de Deus, declarar encerrado o trabalho da 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.